O autor escolhido para este podcast nada mais é do que Edgar Allan Poe, um dos grandes escritores sobre o suspense e o mistério que trazem suas narrativas inúmeras surpresas. O podcast escolhido para hoje foi o conto O Caso do Senhor Valdemar. Eu espero que todos vocês, ao ouvi-los, gostem atentamente dessa narrativa tão misteriosa característica desse autor. Vamos lá? O Caso do Senhor Valdemar. Não pretenderei, por certo, considerar como motivo de espanto que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha provocado discussão. Milagre seria se tal não acontecesse, especialmente em tais circunstâncias. O desejo de todas as partes interessadas em evitar a publicidade ao caso, pelo menos no presente, ou até que tenhamos ulteriores oportunidades de investigação. E nossos esforços para realizar isto deram lugar a uma narrativa truncada ou exagerada que logo se propalou na sociedade e veio a ser fonte de muitas notícias falsas e desagradáveis e, bem naturalmente, de grande cópia de incredulidade. Torna-se agora necessário que eu exponha os fatos. Até onde alcança minha compreensão dos mesmos, são, em resumo, os seguintes. Nos últimos 3 anos de minha atenção, vinha sendo atraída repetidamente pelos assuntos referentes ao magnetismo e a coisa de 9 meses atrás ocorreu-me, bastante inesperadamente, que nas séries de experiências feitas até então, houvera uma lacuna assinalável e inexplicável. Ninguém ainda fora magnetizado em artículo mortis? Restava ver, primeiro, se em tais condições havia em tal paciente qualquer suscetibilidade à influência. Segundo, no caso de haver alguma, se era atenuada ou aumentada por essa circunstância e, em terceiro lugar, até que ponto ou por quanto tempo a invasão da morte poderia ser impedida pelo processo magnético. Haviam outros pontos a serem verificados, mas estes excitavam mais a minha curiosidade. O último, de modo especial, pelo contato e caráter imensamente importante de suas consequências. Procurando em torno de mim algum paciente por cujo intermédio pudesse eu certificar-me daquelas particularidades, vim a pensar no meu amigo, o Sr. Ernest Valdemar, o conhecido compilador da Biblioteca Forense e autor, sob o pseudônimo de Zachar Marx, das traduções polonesas de Wallenstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, que residia geralmente em Harlem, Nova York, desde o ano de 1839, é, ou era, especialmente notável pela extrema magreza corporal, parecendo-se muito com suas pernas e as do John Randolph, e também pela brancura de suas suíças, em violento contraste com o negro dos seus cabelos, que em consequência era geralmente tomado como chinó. Seu temperamento era assinaladamente nervoso e tornava um bom instrumento para experiências mesméricas. Em 2 ou 3 ocasiões, eu o fizera dormir com um pouco esforço, mas ficara desapontado quando aos outros resultados que sua particular constituição me levava a prever. Em período, algum sua vontade ficava inteira ou positivamente submetida à minha influência e, no que toca à clarividência, nada eu podia realizar com ele que me servisse de base. Atribuí sempre meu insucesso nesse ponto ao seu precário estado de saúde. Certos meses antes de conhecê-lo, seus médicos o haviam declarado tísico sem qualquer dúvida. E, na verdade, tinha ele o hábito de falar sobre a aproximação de seu fim como de uma questão de que não devia ser lastimada nem podia se evitar. quando me ocorreram pela primeira vez as ideias a que aludi, foi sem dúvida muito natural e que eu pensasse no Sr. Waldman. Eu conhecia muito bem a sua sólida filosofia para temer qualquer escrúpulo de sua parte, e ele não tinha parentes na América que pudessem interferir, plausivelmente. Falei-lhe com franqueza sobre o assunto e, com surpresa minha, seu interesse pareceu vivamente excitado. Digo como surpresa, pois, embora ele sempre estragasse livremente sua pessoa para meus experimentos, nunca antes manifestara qualquer sinal de predileção pelo que o fazia. Sua enfermidade era de uma tal face e caráter que admitia exato cálculo da época de seu desenvolvimento, que o conduzia à morte. Finalmente, combinamos entre nós que ele me mandaria chamar 24 horas antes do prazo marcado pelos médicos, como de seu falecimento. Faz agora mais ou menos 7 meses que recebi, do próprio Sr. Waldman, o bilhete seguinte. Meu caro B, você pode vir agora. D e F concordaram de que não posso durar além de meia-noite de amanhã. E penso que eles acertaram o cálculo com grande aproximação. Waldemar. Recebi este bilhete meia hora depois que for escrito e 15 minutos após estava eu no quarto do moribundo. Não o via havia 10 dias e espantou-me a terrível alteração que lhe trouxera tão breve intervalo. Sua face tinha uma coloração plúmbea, os olhos completamente sem brilho e sua magreza era tão extrema que os ossos da face quase rompiam a pele. Sua expectoração era excessiva, o pulso mal podia ser percebido. Não obstante, ele conservava, de modo bem digno de nota, toda a lucidez da mente e um certo grau de força física. Falava distintamente, tomava sem auxílio alheio alguns remédios paliativos e, quando entrei no quarto, ocupava-se em escrever notas num caderno de bolso. Estava apoiado na cama por travesseiros. Cuidavam dele os doutores D e F. Depois de apertar a mão de Waldman, chamei aqueles senhores de parte e obtive deles relatos minuciosos da condição do paciente. O pulmão esquerdo estivera durante 18 meses num estado semi-ósseo e cartilaginoso, e se tornara, sem dúvida, inteiramente inútil a qualquer função vital. O direito, na sua parte superior, estava também parcialmente, se não por todo, ossificado, quando a região anterior era simplesmente uma massa de tubérculos purulentos, interpenetrando-se. Havia muitas cavernas extensas e, em um ponto, se operava uma adesão permanente às costelas. Esses aspectos do lobo direito eram dada relativamente recente. A ossificação prosseguira com uma rapidez bastante incomum. Nenhum sinal dela fora descoberto um mês antes e a adesão apenas fora observada durante os 3 dias antecedentes. Independentemente da tísica, suspeitava-se que o paciente sofresse de um aneurisma da aorta, mas, neste ponto, os sintomas ósseos tornavam impossível um diagnóstico exato. Era a opinião de ambos os médicos que o Sr. Waldman morreria, mas ao menos à meia-noite. Do dia seguinte, domingo, possivelmente. Estávamos então, às 7 horas da noite do sábado, ao deixar a cabeceira da cama para o inválido, para travar conversa comigo os doutores D e F. Tinham-lhe dado um definitivo adeus. Não tencionavam voltar, mas, a pedido meu, concordaram em visitar o doente, mais ou menos, às 10 horas da noite seguinte. Quando eles se foram, falei francamente com o Sr. Waldman sobre o assunto de sua morte vindoura bem como, mais particularmente, sobre a experiência proposta. Ele mostrou-se ainda completamente de acordo e mesmo ansioso por sua realização e insistiu comigo para que eu começasse imediatamente. Dois enfermeiros, um homem e uma mulher, cuidavam dele, mas eu não me sentia totalmente em liberdade de empreender uma tarefa dessa natureza sem mais testemunhas dignas de confiança do que aqueles dois que pudessem depor em caso de súbito acidente. Consequentemente, adiei as operações até cerca das 8 horas da noite seguinte, quando a chegada de um estudante de medicina, com quem eu estava um tanto relacionado, o Sr. Theodoro L., libertou-me de qualquer embaraço ulterior. Fora minha intenção, a princípio, esperar os médicos, mas fui levado a agir primeiramente em virtude dos rogos presentes de Sr. Waldman e, em segundo lugar, pela convicção de que ele não tinha um momento a perder, diante da evidente aproximação rápida de seu fim. O Sr. L. teve a bondade de satisfazer meu desejo de tomar notas de tudo quanto ocorresse, e é dessas e suas notas que eu vou agora narrar como foi a maior parte do condensado ou copiado verbatim. Faltava cerca de 5 minutos para as 8, quando, tomando a mão do paciente, eu lhe pedi que afirmasse o mais distintamente possível. Ao Sr. L., se ele, o Sr. Waldman, estava inteiramente de acordo em que eu fizesse a experiência de magnetizá-lo em seu estado presente. Ele respondeu com fraca voz, porém completamente audível: sim, senhor, desejo ser magnetizado. Acrescentando imediatamente depois: receio que você tenha demorado muito. Enquanto ele assim falava, comecei os passos que já descobria terem feitos um certo dominá-lo. Ele ficou evidentemente influenciado com o primeiro toque lateral da minha mão na sua fronte. Mas, embora utilizassem todos os meus poderes, nenhum efeito ulterior perceptível se verificou até alguns minutos depois das 10 horas, quando os doutores D e F chegaram, de acordo com o combinado. Expliquei-lhes, em poucas palavras, o que pretendia, e como eles não opusessem objeção, dizendo que o paciente já estava em agonia mortal, continuei sem hesitação, mudando, porém, os passos laterais por outros descendentes e dirigindo meu olhar inteiramente sobre o olho direito do morto. A este tempo, já seu pulso era imperceptível e sua respiração estertorosa, a intervalos de meio minuto. Tal estado conservou-se quase inalterado durante 1/4 hora. No expirar esse período, porém, um suspiro natural muito profundo escapou do peito do homem moribundo e cessou a respiração estertorosa, isto é, seus estertores não mais apareciam. Os intervalos não diminuíram. As extremidades do paciente tinham uma frialdade de gelo. Aos 5 minutos antes das 11, percebi sinais inequívocos da influência magnética. O movimento vítreo do olho mudara-se naquela expressão, na inquietante visão do exame interior, que só se vê em casos de sonambulismo, e diante da qual é completamente impossível haver engano. Com alguns rápidos passes laterais, fiz as pálpebras estremecerem, como em sono incipiente, e com algo mais consegui fechá-las de todo. Não estava, porém, satisfeito com isso e continuei vigorosamente com as manipulações. Com os mais completos esforços de vontade, até paralisar por completo os membros do dormente, depois de colocá-los em posição aparentemente cômoda. As pernas estavam inteiramente espichadas, os braços quase a mesma coisa, e repousavam sobre o leito, a uma distância moderada das nádegas. A cabeça achava-se levemente elevada. Quando terminei isso, era já meia-noite em ponto e pedi aos cavalheiros presentes que examinassem o estado do Sr. Waldemar. Depois de alguns exames, admitiram que ele se achava num estado perfeitamente extraordinário de sono mesmérico. A curiosidade dos médicos achava-se altamente excitada. O Dr. D. resolveu logo ficar ao lado do paciente a noite inteira, enquanto o Dr. F. partia, com a promessa de voltar ao amanhecer. O Sr. L. e os enfermeiros ficaram. Deixamos o Sr. Waldemar inteiramente tranquilo até as 3 horas da madrugada, quando me aproximei dele e vi que se encontrava precisamente no mesmo estado em que o deixara o Dr. F. Ao retirar-se, isto é, jazia na mesma posição e o pulso era imperceptível, a respiração ligeira, mal distinguível, a não ser por meio da aplicação de um espelho nos lábios. Os olhos fechavam-se naturalmente e os membros estavam tão rígidos e frios como mármore. Contudo, a aparência geral não era certamente a da morte. Quando me aproximei do Sr. Waldemar, fiz algumas espécies de propor leve esforço para influenciar seu braço direito a acompanhar o meu, que passava levemente para lá e para cá, por cima da pessoa. Em tais experiências como a deste paciente, nunca eu conseguira antes êxito completo e, de certo, tinha pouca esperança de ser bem sucedido agora. Mas, para espanto meu, seu braço bem pronto, embora, francamente, acompanhou todos os movimentos que o meu fazia. Decidi arriscar algumas palavras de conversa. Sr. Waldemar, disse eu, está adormecido? Ele não deu resposta, mas percebi um tremor em torno dos lábios, e por isso fui levado a repetir as perguntas várias vezes. A terceira repetição, todo o seu corpo se agitou em um leve calafrio. As pestanas abriram-se, permitindo que se visse a faixa branca do olho, os lábios moveram-se lentamente, e dentre eles, num sussurro mal audível, brotaram as palavras. Sim, estou adormecido agora. Não me desperte. Deixe-me morrer assim. Apalpei então os membros e achei-os tão rígidos como dantes. O braço direito obedecia ainda à direção da minha mão. Interroguei de novo o magnetizado. Sente ainda dor no peito, Sr. Waldemar? A resposta agora foi imediata, mas ainda menos audível do que antes. Dor nenhuma. Estou morrendo. Não achei prudente perturbá-lo mais, então, e nada mais foi dito ou feito até a chegada do Dr. F., que veio um pouco antes do amanhecer e demonstrou seu ilimitado espanto ao encontrar o paciente ainda vivo. Depois de tomar-lhe o pulso e aplicar-lhe os espelhos e os seus lábios, pediu-me que dirigisse de novo ao magnetizado. Acedi, perguntando. Sr. Waldemar, ainda está dormindo? Como anteriormente, alguns minutos decorreram até que fosse dada uma resposta, e durante o intervalo parecia que o moribundo reunia suas energias para falar. A minha quarta repetição da pergunta, disse ele com a voz muito fraca, quase imperceptível. Sim, durmo ainda. Estou morrendo. E agora, opinião ou antes desejo dos médicos que o Sr. Waldemar deveria ser deixado tranquilo, a sua presente situação de aparente repouso até sobreviver à morte. E isto todos concordavam. Deveria realizar-se dentre poucos minutos. Resolvi, porém, falar-lhe uma vez mais e repetir simplesmente minha pergunta anterior. Enquanto eu falava, ocorreu sensível mudança na fisionomia do magnetizado. Os olhos se abriram devagar, desaparecendo as pupilas para cima. toda a pele tomou uma cor cadavérica, assemelhando-se mais ao papel branco que ao pergaminho, e as manchas circulares éticas, que até então se assinalavam fortemente no centro de cada face, apagaram-se imediatamente. Uso esta expressão porque a subitaneidade de sua desaparição trouxe minha mente nada menos do que a ideia do apagar de uma vela com um sopro. Ao mesmo tempo, o lábio superior retraiu-se acima dos dentes, que até então cobria por completo, enquanto o maxilar inferior caía com o movimento audível, deixando a boca escancarada e mostrando a língua inchada e enegrecida. Suponho que ninguém do grupo ali presente estava desacostumado aos horrores dos leitos mortuários, mas tão inconcebivelmente horrenda era a aparência do Sr. Waldman naquele instante que houve um geral recuo de todos das proximidades da cama. Sinto agora ter chegado a um ponto desta narrativa diante do qual todo leitor passará a não dar crédito algum. É, contudo, minha obrigação simplesmente continuar. Já não havia mais o menor sinal de vida no Sr. Waldman, e comprovando sua morte, íamos entregá-los aos cuidados dos enfermeiros, quando um forte movimento vibratório observou-se na língua, o qual continuou durante um minuto, talvez. Terminando este, interrompeu os queixos distintos e imóveis de uma voz tal qual seria loucura minha tentar descrever. Ah, exceto dois ou três epítetos que poderiam ser considerados aplicáveis a ela em parte. Podia dizer, por exemplo, que o som era áspero, entrecortado e cavernoso. Mas o horrendo conjunto é indescritível, pela simples razão de que nenhum som igual jamais vibrou em ouvidos humanos. Havia duas particularidades, não obstantes, que pensei e ainda penso. Podiam fracamente ser comprovadas como características de entonação, bem como adequadas para dar alguma ideia de sua peculiaridade sobrenatural. Em primeiro lugar, a voz parecia alcançar nossos ouvidos, pelo menos os meus, de uma vasta distância ou de alguma profunda caverna dentro da terra. Em segundo lugar, dava-me a impressão, receio, na verdade, ser impossível fazer-me compreender que as coisas gelatinosas e pegajosas dão no sentido do tato. Falei ao mesmo tempo em som e voz. Quero dizer que o som era uma dicção distinta, maravilhosamente distinta, mesmo e arrepiante. O Sr. Waldman falava, evidentemente, respondendo à pergunta que eu lhe havia feito poucos minutos antes. Perguntara-lhe como se lembravam se ele estava adormecido, e agora ele respondia: sim, não, estava adormecido. E agora? Agora estou morto? Nenhuma das pessoas presentes nem mesmo afetou o negar ou tentou reprimir o indizível e calafriante horror que essas poucas palavras assim pronunciadas bem naturalmente provocaram. O Sr. L., o estudante, desmaiou. Os enfermeiros abandonaram imediatamente o quarto e negaram-se a voltar. Não pretenderei tornar ilegível ao leitor as minhas próprias impressões. Durante quase uma hora, ocupamos-nos, calados, sem dizer uma só palavra, em procurar fazer o Sr. L. voltar a si. E quando isto se deu, dirigimos-nos de novo a examinar o estado do Sr. Waldman. Continuava, a todos os respeitos, como descrevera antes, com exceção de que o espelho não mais revelava respiração. Uma tentativa de tirar sangue do braço fracassou. Devo mencionar também que esse membro não mais se mostrou obediente à minha vontade. Tentei em vão fazê-lo acompanhar a direção de minha mão. A única e real demonstração da influência magnética achava-se então no movimento vibratório da língua, quando eu dirigi uma pergunta ao Sr. Valdemar. Ele parecia estar fazendo um esforço para responder, mas não possuía mais a volição suficiente. As perguntas que lhe eram feitas por qualquer outra pessoa além de mim parecia totalmente insensível. Embora eu tentasse colocar cada membro no lugar em relação magnética com ele, creio que relatei agora tudo o que é necessário para uma compreensão do estado do magnetizado naquele momento. Foram procurados outros enfermeiros, e às 10 horas deixei a casa em companhia de 2 médicos e do Sr. L. À tarde, fomos todos chamados de novo para ver o paciente. Seu estado permanecia precisamente o mesmo. Tivemos então uma discussão a respeito da oportunidade e a possibilidade de despertá-lo. Mas pouca dificuldade tivemos em concordar em que não havia nenhuma utilidade em fazê-lo. Era evidente que até ali a morte, ou o que se chamava usualmente de morte, tinha sido detida pela ação magnética. Parecia claro a nós todos que o despertar do Sr. Waldman era simplesmente assegurar sua morte atual, ou pelo menos apresentar-lhe a decomposição. Desde aquele dia até o fim da última semana, intervalo de quase 7 meses, continuamos a fazer visitas diárias à casa do Sr. Waldman, acompanhados de vez em quando por médicos e outros amigos. Durante este tempo, o magnetizado permanecia exatamente como já deixei descrito. Os cuidados dos enfermeiros eram contínuos. Foi na sexta-feira passada que resolvemos finalmente fazer a experiência de despertá-lo, ou de tentar despertá-lo. E foi talvez o infeliz resultado desta última experiência que deu origem a tantas discussões em círculos privados e há muito daquilo que não posso deixar de julgar uma credulidade popular injustificável. Com o fim de libertar o Sr. Waldman da ação magnética, fiz o uso de passes habituais. Durante algum tempo foram elas ineficazes. A primeira indicação de revivência foi revelada por uma descida parcial da íris. Observou-se como espacialmente notável que este abaixamento da pupila era acompanhado pela profusa ejaculação de um licor amarelamento de súbora sobre pálpebra, com um odor acre e altamente repugnante. Sugeriu-se então que eu deveria tentar influenciar o braço do paciente, como fizera antes. Tentei, mas inutilmente. O Dr. F. expressou então o desejo de que eu fizesse uma pergunta. Assim fiz, como segue. Sr. Waldman, pode explicar-me quais são seus sentimentos ou desejos agora? Houve imediata volta dos círculos éticos sobre as faces. A língua vibrou, ou antes, rolou violentamente na boca, embora os maxilares e os lábios permanecessem rígidos como antes. E, por fim, a mesma voz horrenda que eu já descrevi, ejaculou. Pelo amor de Deus, depressa, depressa, faça-me dormir. Ou então, depressa, acorde-me, depressa, afirmo que estou morto. Eu estava completamente enervado e por um instante fiquei indeciso sobre o que fazer. A princípio, fiz uma tentativa de acalmar o paciente. Mas fracassando, pela total suspensão da vontade, fiz o contrário e lutei energicamente para despertá-lo. Nessa tentativa, vi logo que teria êxito, ou pelo menos logo imaginei que meu êxito seria completo. E estou certo de que todos no quarto se achavam preparados para ver o paciente despertar. Para o que realmente ocorreu, porém, é completamente impossível que qualquer ser humano pudesse estar preparado. Enquanto eu fazia rapidamente os passes magnéticos entre ejaculações de morto, morto, irrompendo inteiramente da língua e não dos lábios do paciente, todo o seu corpo, de pronto, no espaço de um único minuto, ou mesmo menos, contraiu-se, desintegrou-se, absolutamente podre, sob minhas mãos. Sobre a cama, diante de toda aquela gente, jazia uma quase líquida massa de nojenta e detestável putrescência.